Doutora Paula Franco e doutora Mãe de Silva, portanto, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa disponibilidade para virem hoje aqui à Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito de uma audição da Ordem dos Contabilistas Certificados. Temos em cima da mesa a proposta de lei 180/13 que altera diversos códigos fiscais. Portanto, a metodologia da reunião será, portanto, perguntas, uma ronda de perguntas de cada um dos grupos parlamentares com a resposta seguinte. A princípio será uma ronda e depois, se houver alguma questão de esclarecimento complementar, podemos fazer no fim, mas em princípio penso que será suficiente uma única ronda. Portanto, eu dava, para iniciar os trabalhos, dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, para iniciar.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Bastonária e os restantes elementos da Ordem dos Contabilistas Certificados. Conforme já foi dito pelo Sr. Presidente, portanto, estamos na fase da especialidade da proposta de 180, que altera os códigos fiscais. Portanto, vamos fazer perguntas em relação àquilo que é as alterações propostas, mas também faremos a abordagem de outras questões ligadas com a fiscalidade e que também, de alguma forma, têm estado na ordem do dia, e uma vez que esta proposta de lei, portanto, está já, digamos, a fazer o seu trajeto no seio da Comissão Parlamentar, portanto, aproveitar para questionar em relação a outras matérias. Portanto, nesta proposta de lei, o Governo diz que pretende melhorias na operacionalização dos serviços da administração tributária e ajustes cirúrgicos em várias normas relativas às obrigações declarativas dos contribuintes. A primeira pergunta é se, para o conjunto das iniciativas, a Ordem dos Contabilistas Certificados foi envolvida de alguma forma, se foi ouvida, no sentido de estudar e dar contributos para encontrar soluções, portanto, disfunções, situações que carecessem de melhorias. E se as soluções encontradas, portanto, algumas vêm ao encontro de propostas que eventualmente tenham sido feitas. Também, as propostas de lei devem ser acompanhadas de estudos, documentos, relatórios. Perguntar à Ordem dos Contabilistas Certificados se conhece alguns estudos ou relatórios que fundamentem as propostas apresentadas. Depois, em relação a cada uma das alterações, portanto, e são 14 códigos e outras disposições regulamentares, portanto, tanto em relação ao IRS, como ao IRC, como ao IVA e ao SEL, portanto, se existem algumas situações que gostassem de identificar, portanto, e que fizessem sentido que os grupos parlamentares e o Parlamento tivessem em devida conta. Depois, em relação a outras matérias que não estão inseridas na proposta de lei, portanto, há várias situações que também gostávamos de ouvir a vossa opinião. Questões de natureza geral, digamos assim, e outras mais concretas. Portanto, aquilo que nós temos ouvido ao longo deste processo é que, de alguma forma, a AT, com o Decreto-Lei 87/2018, portanto, que altera em relação ao IES, como em relação ao Decreto-Lei 28/2018, sobre o processamento de faturas, portanto, que, de alguma forma, a autoridade tributária se está a transformar e a assumir um papel de contabilista. Portanto, quem representa os contabilistas, o que é que tem a dizer em relação a esta matéria? Porque, portanto, esta contestação que tem sido bem presente naquilo que têm sido as audiências e as conversas que nós temos tido com pessoas ligadas à contabilidade e a outras áreas, portanto, contestam de uma forma muito forte, tanto assim que essa contestação foi materializada numa petição, portanto, que entrou na Assembleia da República, portanto, a petição 628, portanto, que diz que corremos o risco de a autoridade tributária se constituir num Big Brother fiscal. Saindo destes pontos que se ligam com estes decretos de lei e com, de alguma forma também com algumas portarias que vão além daquilo que era as leis habilitantes, portanto, se também tem alguma algo a transmitir-nos. E, finalmente, em relação a uma situação que também é premente, portanto, e que faz muito sentido neste momento, portanto, que é a situação particularmente de pensionistas que estão com um atraso muito substancial em relação ao recebimento dos montantes que são devidos por pensões, portanto, aquilo que nos diz o Código do IRS, portanto, o artigo 74, portanto, o tratamento fiscal que é dado aos rendimentos oferidos em anos anteriores, portanto, e vamos ter, possivelmente, no próximo ano e durante este ano, portanto, situações que se enquadram nestas situações, portanto, se o artigo 74 trata de forma justa e neutral, portanto, aquilo que seria a forma de tratar estes rendimentos, ou se não seria, talvez, preferível utilizar o mecanismo do número 2 do artigo 60, portanto, que permite a substituição de declarações de rendimentos quando existe alterações desses mesmos rendimentos, portanto, se não seria preferível remeter o mecanismo do artigo 74 em relação a rendimentos que já tenham sido oferidos para além daquilo que é o prazo normal da liquidação e aproveitar o número 2 do artigo 60 exatamente para corrigir em cada um dos anos as respectivas declarações de IRS, portanto, salvaguardando aí que as entidades que processem as declarações de rendimentos teriam que autonomizar os rendimentos em relação a cada um dos anos. Obrigado, Sr. Presidente. Era estas as questões que o Grupo Parlamentar do PSD.
Doutora Paula Franco, dava-lhe então a palavra, faz favor, para responder. Também teria mais ou menos o mesmo tempo que o Chico.
Muito bem, muito boa tarde em primeiro lugar. Cumprimento todos os deputados aqui presentes. Agradeço o convite que foi dirigido à Ordem para ser ouvida no âmbito destas alterações que, como parte também interveniente em todo este processo, é sempre bom e útil estarmos aqui presentes, de forma a podermos melhorar e simplificar e até esclarecer algumas destas questões e propor outras que possam ser também relevantes. Em relação ao primeiro diploma, e que foi aquele que nos foi aqui questionado para estarmos presentes, à proposta de lei 180, de facto o que acontece é que esta proposta de lei é muito abrangente, tem várias matérias, toca em questões de IRS, toca em questões de IRC, toca em questões de IVA, embora sejam cirúrgicas. A Ordem dos Contabilistas Certificados não foi consultada para nenhuma destas matérias, mas são questões mais operacionais do ponto de vista da própria autoridade tributária do que propriamente questões que depois possam ter muita intervenção. Aquela que está aqui que pode ter também intervenção, embora também tenha sido de alguma forma prática para a própria autoridade tributária, que tem a ver com o pagamento do IVA ter um desfasamento em relação à entrega da declaração, creio que é de salutar, porque para nós contabilistas certificados também é importante, porque muitas vezes a declaração entrega-se no último dia do prazo, porque é prazo também, e depois o pagamento tornava aqui e trazia muitos constrangimentos em termos práticos. A ideia da autoridade tributária sabemos que tem a ver com os débitos diretos, mas acaba por também ser coincidente com algo que a Ordem também já pedia há algum tempo, este desfasamento, porque realmente são prazos muito curtos de cumprimento de obrigações. Em relação à declaração do IVA, será o prazo mais curto em que os contabilistas têm por vezes mais dificuldade a entregar antecipadamente e, portanto, vemos com muito bom agrado esta alteração. Do ponto de vista daquilo que é a matéria mais relevante para os contabilistas certificados neste diploma, tem a ver com o aditamento ao Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, relacionado com o justo impedimento, que é, efetivamente, o Sr. não me perguntou, mas de facto é a matéria importante aqui para a nossa profissão, é da maior justiça, que é algo que os contabilistas certificados já pedem há algum tempo e que vem trazer para a legislação algo que era perfeitamente normal até já estar contemplado. Portanto, foi logo uma das primeiras situações que, desde que esta direção tomou posse, tratou logo este assunto desde o primeiro momento. Já passou um ano e só agora é que estamos aqui a discuti-lo, mas o que é importante é que venha e que seja efetivamente agora que se concretize isto. Em relação aqui ao justo impedimento, ele está previsto aqui a sua entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020. Não era aquilo que gostaríamos, era que entrasse já como as restantes matérias, mas percebemos, e a justificação que a autoridade tributária nos deu e que a Ordem acaba por aceitar, porque é melhor que entre em vigor com procedimentos a nível operacional já previstos e antecipados do que estarmos a entrar só com mecanismos de justificação em que deixam no fundo depois, enfim, à consideração dos chefes de serviço de finanças, o que não é desejável porque nestas circunstâncias nem sempre funcionam, e por isso seria aqui a única questão em relação ao justo impedimento que víamos aqui que poderia ser alterado, mas que compreendemos que com estes timings faremos tudo da forma correta em termos operacionais, em conjunto com a autoridade tributária, para que entre em vigor com todos os mecanismos de facilitação, de justificação e que não dê litigância nem problemas com a autoridade tributária. Por isso, do ponto de vista deste diploma, eu cingia-me um bocadinho a esta questão que acho que é a mais relevante para nós. A proposta foi apresentada pela Ordem dos Contabilistas Certificados, depois tivemos várias reuniões com a Autoridade Tributária para operacionalizar. Temos também uma coisa que nos preocupa aqui, que é a necessidade de regulamentação para as operações que possam estar aqui abrangidas e que esperemos que sejam céleres e que o Governo rapidamente também operacionalize estas situações, porque senão a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020 acaba por não se tornar, se não houver a regulamentação necessária, portanto esperemos que tudo isso seja feito atempadamente para que em 1 de janeiro de 2020 tudo esteja operacional, a regulamentação esteja feita para finalmente termos tudo isto vertido na lei como era essencial. Quanto às outras questões que coloca, em termos de calendário fiscal, como sabem, também havia aqui uma série de questões e que a questão do IVA se prende aqui um bocadinho, a Ordem tentada trabalhar com a Autoridade Tributária neste sentido, estão ainda aquém de tudo aquilo que gostaríamos, este ajustamento do calendário fiscal, mas temos ainda a trabalhar e, portanto, também não excluímos a ideia de alguma questão necessária que venha aqui também a grupos parlamentares para podermos ter aqui também alguns prazos mais ajustados do que aquilo que estão já atualmente previstos. Em relação à questão da petição e do SAF, tem sido um assunto bastante falado, não era de facto um assunto que nos tivesse sido aqui previamente questionado, mas atendendo à matéria, à sua pertinência e ao seu ter questionado, vamos tentar explicar um bocadinho qual é a posição da Ordem dos Contabilistas Certificados nesta matéria. Não há dúvida que o SAF da Contabilidade vem fazer um acompanhamento de matérias que já estão a ser introduzidas, que são mais de combate à fraude e evasão fiscal do que propriamente da facilitação ou da substituição do contabilista certificado em determinados trabalhos. Obviamente que desde que o SAFT da faturação entrou na legislação portuguesa e temos um e-fatura a funcionar, que todas estas matérias têm tornado sensíveis do ponto de vista da quantidade de informação que é partilhada com a autoridade tributária. Portanto, não é só do SAF da contabilidade, já vem da e-fatura, já vem da comunicação dos documentos de transporte e outros. Sobre esta matéria, a Ordem não se tem pronunciado, porque a Ordem entende que os contabilistas certificados são responsáveis pela preparação da informação. E como responsáveis pela preparação, nós temos que a preparar da mesma forma, quer seja para enviar o ficheiro SAF, quer seja no âmbito de uma fiscalização que seja feita e que o ficheiro seja pedido. Portanto, os contabilistas certificados têm que estar sempre, e já tinham que estar, preparados para ter um ficheiro SAF que cumpra todos os requisitos legais. O problema põe-se mais com as associações empresariais e com os dados empresariais, e que, se calhar, cada contabilista também é empresário, e aí sim existirá uma preocupação adicional sobre estas matérias. Por isso, a Ordem não entrou nem partilha da petição, nem a acompanhou, nem esteve ao lado dela, por esse motivo, porque isso é uma preocupação que deve ser das associações empresariais e essas é que têm que se preocupar com os seus dados que vão ser transmitidos e circulados. O contabilista certificado é o preparador da informação e, como preparador, tem que cumprir tudo aquilo que a legislação existe. Agora, o que temos estado a fazer é um trabalho muitíssimo importante, no sentido daquilo que são as exigências atualmente em vigor, e que aí também é importante aqui os senhores deputados também ajudarem um bocadinho neste sentido, se pode ser necessário alterarmos determinada legislação, que é muito exigente em termos daquilo que interfere na contabilidade, nomeadamente nos códigos fiscais, em que o IVA é o principal código que está a interferir na quantidade de obrigações, porque ele próprio já tem e já tinha uma série de obrigações que se calhar não eram cumpridas. E se calhar não eram cumpridas porque eram excessivas. E agora, com o envio do SAF da contabilidade, a preocupação que muitos contabilistas têm estado a apresentar, e eu estou a falar só do ponto de vista dos contabilistas, deixando de lado as preocupações empresariais de transmissão de dados, porque essas são das associações empresariais e dos empresários, em que alguns contabilistas também serão empresários e também poderão estar preocupados com estas matérias.
Eu pedia, se calhar, portanto, tentando abreviar, respeitar o tempo.
Muito já bem. Vai, e
que...
Claro. E por isso, esta questão do SAF da contabilidade, aquilo que a Ordem dos Contabilistas Certificados tem procurado fazer é demonstrar e explicar e, no fundo, fundamentar à autoridade tributária aquilo que é excessivo no que se está a pedir, nomeadamente registro de faturas uma a uma, tudo aquilo que é excessivo e que já está nos códigos fiscais e que interfere nos procedimentos contabilísticos. E aqui sim, acho que tem que haver margem até para se alterar a lei, o próprio código do IVA, naquilo que não são limitações da diretiva comunitária do IVA, no sentido de não se tornar tão excessivo em termos da matéria que é pedida, porque o SAF da contabilidade, obviamente, que vai expor mais todas estas obrigações. Outra das preocupações que temos em relação ao SAF da contabilidade e que estamos a trabalhar nela com a Autoridade Tributária e com a Secretaria de Estado tem a ver com o excesso de informação e a forma como a Autoridade Tributária vai utilizar essa informação. E essa, sim, já diz respeito aos contabilistas certificados. É que, hoje em dia, com a quantidade de informação que a Autoridade Tributária tem, o cruzamento é cada vez mais célere, rápido e causa divergências onde muitas vezes não existem. E isso traz custos acrescidos para os contabilistas certificados na fundamentação e na justificação de erros que não são verdadeiros erros. E aí, sim, reside a nossa maior preocupação, é na forma como é que a Autoridade Tributária vai fazer o cruzamento desta informação, que será muita, que será mais, porque é para a generalidade das empresas, enquanto hoje em dia, quando o SAF era enviado, era só para as empresas que estavam no âmbito de uma inspeção, e por isso, aí sim, reside a nossa preocupação, é evitar que as divergências, as comunicações, os erros que sejam comunicados, que muitas vezes não são erros, são informação que não é lida da forma correta, não sobrecarregue nem as empresas, nem traga custos de contexto às empresas e, consequentemente, aos contabilistas certificados. Portanto, as nossas preocupações residem mais do ponto de vista técnico do que do ponto de vista dos dados. Os dados entendemos que é uma preocupação das associações empresariais, do cidadão no geral e que, com certeza, seguirá os seus termos.
Eu daria então agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar e agradecer à Sra. Bastonária a sua presença e queria também, embora isso não fizesse parte da audição, agradecer-lhe a clareza das suas explicações relativamente à posição da Ordem na questão do SAFT e, aproveitando então a boleia, gostava que conseguíssemos explicar aquilo que acaba de tentar transmitir na sua parte final, que é do facto do volume de informação gerar, na sua expressão, divergências onde elas não existem. Ou seja, que mecanismo é esse em que, pelo acumular de informação, a AT pode estar a detectar divergências que não são divergências reais na sua, como transmitiu. Quanto à questão da proposta de lei, que é aquela que verdadeiramente motiva esta audição, como a senhora Bastonária já referiu, do ponto de vista dos contabilistas certificados, a questão mais importante será, de facto, a consagração em lei do justo impedimento. Já teve a oportunidade de dizer se concorda, portanto, que concorda genericamente, não só com o fundo da medida, isso era mais ou menos evidente, mas com a forma como ela está consagrada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra isso, registramos também do nosso lado, que precisamente achamos que a forma como a medida está desenhada, ou seja, dispensando a apreciação casuística do chefe de finanças face a cada caso, torna a medida muito mais leve, muito mais automática para o futuro e, portanto, achamos que o preço de dilação de alguns meses na entrada em vigor é um bom preço a pagar no sentido de termos uma medida desenhada, digamos assim, à maneira de uma administração moderna e não à maneira de uma administração tradicional em que os pedidos iriam amontoando numas pastas de papel na secretária de um qualquer chefe de finanças. Então, achamos que essa é, de facto, a forma correta de desenhar a medida. Fora isso, também registámos da sua intervenção inicial a que a questão dos, da alteração dos calendários fiscais aqui verdadeiramente aparece apenas pela alteração do IVA, alteração que é necessária por um mecanismo que o Sr. Bastonária também referiu, ou seja, a importantíssima medida que é a possibilidade do pagamento dos impostos por débito direto. Eu aqui considero-me um grande beneficiário, porque, como sou uma pessoa distraída, acontecia-me com a excessiva frequência pagar umas coimas, sobretudo em matéria de IUC, e, portanto, o facto de me ter libertado disso, a mim e a muitos milhares ou centenas de milhares de pessoas que serão um pouco distraídas como eu, é evidentemente uma força grande a medida, é uma importante oportunidade de modernização administrativa, que só é pena que no fundo tenha esperado 20 anos ou 15 anos desde que as empresas também já começaram a usar o débito direto, mas a medida também tem essa consequência positiva, parece-me, que acabou de referir, que é que deixa de haver coincidência entre o prazo de entrega dos documentos e o prazo de pagamento e, no fundo, portanto, passa a haver uns dias para fazer a preparação do pagamento, uma vez que, eu creio que isto é verdade, já tenho a confirmar, o que acontece muitas vezes no IVA é que o montante do pagamento, como depende dos documentos que estão a ser preparados, é muitas vezes conhecido pela própria empresa e pelo contabilista, basicamente no momento em que termina o processo dessa entrega. E finalmente, porque na prática os contabilistas certificados acompanham também os processos de reclamação de atos tributários, há aqui uma alteração no imposto de selo que tem acontecido noutros impostos e que é a substituição da clássica reclamação pelo processo de declaração de substituição. Ou seja, é que em vez de haver uma reclamação de um ato, e a mim parece-me uma matéria em que há simplificação, a reclamação é substituída pela substituição do próprio contribuinte e, portanto, juntam-se dois atos num só, e eu gostava de ter a sua opinião se, neste e nos outros casos, essa é uma medida de simplificação positiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sra. Bastonária, para querer usar a palavra por 5 minutos, por favor.
Muito bem. Só ainda respondendo ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo sobre a questão dos rendimentos dos anos anteriores e das pensões, que peço desculpa que depois, como estava, já estava a estender-me um pouco na resposta, passou-me. Já existem mecanismos na lei que prevêem precisamente esta questão da redução do impacto quando são rendimentos de anos anteriores. A substituição da declaração poderá ser um mecanismo mais justo, mas temos que atender a uma questão. É que vai mexer com impostos de outros exercícios que não são os mesmos do recebimento. E quando estamos a falar numa ótica de receita, de recebimento, no fundo de rendimentos sujeitos à tributação, parece-me mais justo, ainda que com as cautelas de assegurar que seriam aplicadas as condições que seriam aplicadas no ano em questão, serem apuradas no ano em que se recebe, até pela própria já informação ou pela própria liquidação que já existe de anos anteriores. Portanto, tecnicamente, parece-me que, do ponto de vista do apuramento, ficará mais próximo da realidade desta forma. Mas é uma questão que não tem estudos nem fundamentos para isto, é apenas uma percepção como técnica. Em relação às perguntas do Dr. Rocha Andrade e à questão, à última questão sobre a dimensão dos erros e o problema do SAFT e aquilo que nos preocupa. Como lhe disse, a Ordem dos Contabilistas Certificados tem que se preocupar em relação a esta matéria com garantir o exercício público da profissão dos contabilistas certificados e, portanto, que eles consigam e tenham condições para o exercício da sua profissão no garante daquilo que são as obrigações dos contribuintes. E por isso, o que mais nos preocupa aqui no SAFT e é onde temos centralizado tudo aquilo que temos apresentado em termos de propostas, quer à Autoridade Tributária, quer à Secretaria de Estado, prendem-se exatamente com o não tornar esta obrigação excessiva, o não tornar esta obrigação como algo que vá originar maiores custos de contexto e maiores problemas para as empresas. E do que está na legislação e o que tem a ver com o cumprimento já dos registros contabilísticos, já apresentámos várias propostas, ainda apresentaremos outras, no mesmo sentido que tinha referido, que é ver se a legislação é ou não compatível. Por exemplo, uma das questões que está na legislação é que os registros têm que ser feitos num prazo de 90 dias. E no prazo de 90 dias, um bocadinho perentório, isto é, não separa se é a contabilidade no seu geral, se é a contabilidade na sua particularidade. E, portanto, eu acho que é um assunto que tem que ser revisto e provavelmente tem que mexer na lei em relação a isto, porque não faz sentido, quando estamos com foco muito maior, estarmos a olhar ou estar preocupados com situações como esta, porque a própria economia é que vai exigir que, em relação a determinadas empresas, se tenha informação antes dos 90 dias ou após os 90 dias e, portanto, acho que não é relevante, esteve sempre na lei, é verdade, mas efetivamente nunca foi, se calhar, cumprido e porque não faz, se calhar, sentido e, portanto, é aqui uma das matérias que também nos preocupa. Preocupa-nos em termos dos erros, aquilo que acontece com qualquer cruzamento de informação. Aliás, todos nós também estamos sujeitos às questões dos cruzamentos relacionados com o IRS e, portanto, sabemos que, por vezes, com esses cruzamentos nos surgem erros que não são erros. Se hoje em dia, em todas estas situações, por exemplo, declarações do IVA por causa do cruzamento com a e-fatura, existem muitos erros, pois não são erros, porque existem mecanismos, por exemplo, de autofaturação, existem mecanismos em que o IVA é devido pelo adquirente, existem mecanismos em que o apuramento não é propriamente direto e objetivo e depois saem os erros. Dizer que aquilo que está apresentado não é fatura não é igual ao que está nas declarações de IVA, ou não é igual ao que está a ser apresentado na declaração final de rendimento. E isto leva muitas horas, quer aos contabilistas, quer aos contribuintes, a explicarem à autoridade tributária situações que não são erros. E por isso, o que nos preocupa aqui, em a autoridade tributária, portanto, basear um bocadinho o seu mecanismo também de auditoria, a informação que lhe vai ser fornecida, generalizada, em que vai com a tal, hoje em dia, tecnologia de mais inteligente para a leitura de dados, tirar determinadas conclusões que possam não ser aquelas que correspondam às operações. E, portanto, estarmos aqui num papel a ter que responder constantemente a estas divergências, que é uma coisa que já acontece hoje e que será maior ainda com esta informação, porque vai ser mais informação a ser transmitida obrigatoriamente. E, portanto, o que acontece é que as nossas preocupações se centram mais nestes pontos e são estes que temos estado a discutir, e deixando de lado as preocupações empresariais das transmissões de dados, sentindo que isso não é o papel da Ordem dos Contabilistas Certificados. Quanto à questão do imposto de selo, isso é extremamente importante. Aliás, em muitas das situações ainda só está previsto na substituição, a mesma ser feita através de reclamação, na substituição não, na alteração de algum pressuposto, as mesmas serem feitas através de reclamações graciosas, e é extremamente importante olharmos para esta e ainda outras que existam, mas a do imposto de selo era uma das situações necessárias e, portanto, vemos com bons olhos a possibilidade de enviar declarações de substituição, permitem facilitar muito e evitar litigância fiscal e atrasos em todos estes processos. Portanto, vemos, obviamente, com muito bom agrado estes mecanismos que têm sido introduzidos cirurgicamente, mas que são de extrema importância para o contribuinte.
Muito obrigado, Sra. Bastonária. Para usar a palavra, Sra. Deputada Mariana Mortágua, em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária e a Ordem dos Contabilistas. Há dois objetivos que nós temos tido ao longo dos últimos anos e que não dizem respeito, acho eu, a um único governo. Tem sido um processo contínuo, que é, por um lado, simplificar, modernizar a máquina administrativa, os seus procedimentos, e, por outro, combater a fraude. E estes são os objetivos que eu acho que não têm que ser contraditórios. E o nosso grande ponto de chegada, onde gostaríamos de chegar, é de uma máquina que não se torna um peso para os contribuintes, mas que ao mesmo tempo não é facilitista e não é complacente com a fraude, quer contribuintes individuais, quer, do ponto de vista, sobretudo no caso das empresas. E eu acho que a posição da Ordem, e que eu agradeço também a clarificação sobre o SAFT, é muito clara relativamente a isto. Uma coisa é perceber se o mecanismo é ou não é execuível. Ele pode ou não pode ser implementado. Ele está bem desenhado ou está mal desenhado. Ele cumpre o seu objetivo ou não cumpre o seu objetivo. É preciso mudar alguma coisa na AT para depois conseguirmos garantir que esta informação não dá origem a outros erros que acrescentem ainda mais complicações. Esta parece-me que é a parte técnica que cabe aos contabilistas discutir. Outra coisa é se é desejável ou não o fisco ter acesso a um conjunto de informação, e aí, de facto, quem tem que cumprir a lei não tem que discutir se o fisco deve ter acesso. Essa é uma discussão política, porventura, entre empresas e diferentes partidos, e já cabe no ponto de vista de até onde é que queremos ir no combate à fraude e até onde é que devemos ir. E por isso eu agradeço-vos muito esta posição, porque acho que é muito importante definirmos estes campos, porque nós podemos ser a favor de entregar mais informação à AT no combate à fraude, mas isso não quer dizer que o mecanismo que nós encontramos para entregar mais informação à AT funcione da melhor forma. E todos os comentários que possam trazer e ajustes técnicos sobre o SAFT, que nem é o que está em discussão nesta audição, eu penso que eles são muito importantes. A mim preocupa uma questão que foi aqui colocada, que é de um excesso de informação que depois acaba não só por ocupar as empresas e os profissionais a tentar desfazer erros que advêm da própria confronto de informação, preocupa-me ocupar a AT a resolver este tipo de pequenos desencontros quando há, porventura, situações que mereciam mais a atenção, tendo em conta os recursos limitados, mas isso é uma coisa que temos que encontrar, a melhor solução do ponto de vista da máquina fiscal. Eu não tenho perguntas específicas para vos fazer, não, nem vou inventar se não as tenho. Vinha com o objetivo de vos perguntar se nesta proposta de lei em causa, e isso já nos explicou que acha que não, mas se havia alguma questão particular que gostassem de ver resolvida, algum pormenor, sabendo que aquilo que mais vos diz respeito é também um ponto em que estão satisfeitos com a solução a que se chegou. Pergunto se, nesta questão da consagração do justo impedimento, se há algum pormenor que achem que pode ser melhorado na lei. Nós recebemos algumas sugestões a esse nível e, portanto, era mais no âmbito desta lei perceber qual é a vossa opinião, sendo que acho que foram muito claros na intervenção inicial e pronto, não queria deixar de vos cumprimentar e agradecer a clareza.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Bastonária, querendo usar a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua, muito obrigada pelos seus comentários. De facto, aqui a questão do justo impedimento é algo muito positivo para os contabilistas e que o veem de boa grata. Aliás, é uma questão que já várias vezes até surgiu aqui em discussão junto dos grupos parlamentares e, portanto, é bom vermos consagrado. A Ordem dos Contabilistas esteve presente na elaboração e na proposta que apresentou perante ao Governo desta medida relacionada com o justo impedimento. Só diria que, se ainda for a tempo de se alterar alguma coisa, realmente há aqui uma questão que foi proposta nossa, mas que admito que hoje, lendo agora a redação final, possa haver aqui um pequeno ajustamento. É que aquilo que temos previsto aqui na norma e na proposta do justo impedimento é o justo impedimento de curto prazo e de longo prazo, que são realmente as condições que podem acontecer. De curto prazo, no sentido que um contabilista é internado, tem um acidente e é internado e, portanto, impossibilita-o de cumprir as suas obrigações, morre um familiar, enfim, estas situações do momento, e que estão aqui bem previstas os prazos e, portanto, acho que está perfeitamente consensual. E temos as situações do justo impedimento prolongado, que são muito mais complexas e que já temos que ir para a figura do contabilista substituto, que já estava previsto também no nosso estatuto, mas que não estava operacionalizado. Por exemplo, a autoridade tributária até hoje ainda nunca operacionalizou este contabilista substituto para lá aparecer e ele poder assumir as suas funções quando precisasse. Portanto, isto são tudo que situações temos que afinar e agora com esta situação a autoridade tributária tem que passar a prever a sua operacionalidade. Mas aquilo que prevemos aqui no justo impedimento de curta duração é que, se existir o contabilista certificado, não se aplicam ali aquelas situações, mas sim aciona-se o contabilista substituto. E se calhar aqui no curto prazo, acho que se excluiria sempre e seria mais feliz a redação, ainda que tenha sido a ordem a propô-lo, mas isto estamos sempre em altura de tentar mudar, que mesmo nas alturas de curto prazo não seja necessário acionar o contabilista substituto, mesmo que ele exista. E, portanto, se ainda for possível termos esta situação, que está prevista no artigo 12º B, não, 12º A, não.
O número 7
do artigo 12º A.
Exatamente.
Sim, mas dentro do nosso aditamento. Dentro do aditamento ao Estatuto da Ordem, do artigo 18º da proposta, temos o artigo 12º-A, que no seu número 7 prevê o seguinte: o regime previsto no presente artigo só é aplicável quando não tenha sido nomeado o contabilista certificado suplente nos termos do artigo 12º. E aqui, que nos parecia fazer sentido, mas de facto pode causar aqui algum constrangimento se houver um contabilista substituto nomeado, mas que não seja alguém que trabalhe na mesma empresa para uma situação imediata. E por isso, como é o do curto prazo, acho que se for possível aqui suprimir o número 7, propunhamos isso.
Muito obrigado. Julgo que terminou, Sr. Senhor. Muito obrigado, Sr. Senhor. Para usar da palavra, o Sr. Deputado Duarte Alves, em nome do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Bastonária e a Ordem dos Contabilistas Certificados. Nós, de facto, já na discussão da generalidade que tivemos desta proposta de lei, valorizamos muito aquilo que foi conseguido com a introdução do justo impedimento. Aliás, foi uma medida que nós insistimos junto do Governo para que estivesse no Orçamento de Estado, até na proposta do Orçamento de Estado, e, portanto, resolve um problema muito premente dos contabilistas que se viam a braços com uma injustificada impossibilidade de ter qualquer problema na sua vida que justificasse a não entrega de uma obrigação declarativa. No entanto, aproveitamos que está aqui a Ordem dos Contabilistas Certificados para colocar algumas questões sobre algumas melhorias que se pudessem fazer. Uma delas foi a que acabou de referir, mas antes disso queria ir ainda a outras. A diferenciação que se faz aqui no número 2 em relação aos dias que são, ou no número 2 e no número 3, aos dias para cada uma das situações, portanto para a situação de falecimento de cônjuge, 2 dias, aliás 5 dias, se for falecimento de um parente em segundo grau, 2 dias, se for doença súbita ou parentalidade, 15 dias. Portanto, este tipo de diferenciação, que parece um pouco valorativa de cada uma das situações, se faz sentido haver uma diferenciação assim, ou se não faria mais sentido pelo menos encontrar uma ou duas datas e não introduzir aqui esta diferenciação toda, que introduz alguma confusão e alguma valoração de cada uma das situações, sobretudo tendo em conta que são situações que vão ocorrer tão poucas vezes na vida de um contabilista e no sistema não será muito expressivo o número de vezes que se tem um acidente ou que se tem um familiar em linha direta que falece. É uma coisa que acontece poucas vezes na vida e, portanto, não é isto que vai criar nenhuma entropia no calendário fiscal, se não faria mais sentido uniformizar apenas uma data ou duas, mas sem haver toda esta diferenciação de dias. Uma outra situação que também nos parece que pode ter aqui alguma consideração é que nestas circunstâncias em que é permitido o justo impedimento, a situação do falecimento do próprio contabilista, porque não está previsto e pode acontecer as pessoas levarem com multas porque o próprio contabilista faleceu e, portanto, isto também não nos parece fazer sentido, mas é uma questão que temos a colocar se foi considerada ou não nas negociações com o Governo, mas que também justifica que não possa haver uma coima por esse facto. Depois também, em relação a esta questão do número 7 do 2, o número 7, exato, que tem a ver com a questão do contabilista suplente, nós de facto também tínhamos esta questão aqui para colocar, não só pelo aquilo que foi colocado na resposta anterior, mas até noutro sentido, é se este número 7 não iria promover a que menos contabilistas certificados tenham contabilista nomeado como suplente. Ou seja, se para ter acesso ao justo impedimento eu não posso ter contabilista certificado nomeado como suplente, o que iria acontecer é que muitos contabilistas deixariam de ter suplente nomeado. E isto é positivo, do ponto de vista da Ordem. É positivo que um grande conjunto de contabilistas deixasse de ter contabilista nomeado, contabilista certificado nomeado, não nos parece que fosse positivo, mais do ponto de vista do efeito que teria na redução das nomeações, porque é importante que as pessoas possam nomear contabilistas que têm conhecimento, que conhecem da sua e que nomeiam porque têm alguma confiança. Outras alterações introduzidas pela proposta de lei. É a alteração ao código do IVA, que também valorizamos esta alteração. Agora, a nossa pergunta é se, tendo em conta um diferenciamento entre a data de liquidação do IVA e a apresentação da declaração periódica, que se faz com esta alteração, se não seria mais simples a existência da mesma data para os sujeitos passivos de IVA mensal e trimestral. Porque há uma data, portanto, é até ao dia 20 num caso, até ao dia 15 no outro. Portanto, no fundo, criam-se quatro datas, duas para a declaração periódica e duas para a apresentação, para a liquidação. Se não faria mais sentido uniformizar no sentido de haver uma data só para a declaração periódica e uma data só para a liquidação, que correspondia, cada uma dessas datas servia tanto para a trimestral como para os seres passivos mensal. Portanto, se isto não faria sentido uniformizar aqui também para simplificar esta matéria. Bom, em relação ao SAFT, não tenho muito mais tempo, também não é objeto da proposta de lei, mas colocar do nosso ponto de vista, e apresentámos uma apreciação parlamentar a este decreto, aqui a questão não é tanto uma questão de haver informação e de haver simplificação, é sobretudo uma questão de princípio do grau de concentração de informação numa só entidade, neste caso a AT. E eu percebi que, da parte da Ordem, não há uma grande vontade de ir a esta questão de princípio do grau de concentração de informação, mas queria ainda assim perguntar, e penso que isso já terá mais a ver com o âmbito da atuação da Ordem, que é, se não há também aqui uma ultrapassagem de regras contabilísticas para satisfazer obrigações fiscais, nomeadamente com as taxonomias. Ou seja, nós vimos este decreto-lei num período em que o CNC, a Comissão de Normalização Contabilística, está sem presidente desde janeiro de 2018, e, portanto, se também desse ponto de vista das normas contabilísticas, se não se colocam aqui também questões, quer em relação ao SAFT, quer em relação a todo este processo que vai desde as taxonomias também. E, portanto, também essa questão, mais de um ponto de vista mais técnico, que talvez possam também ajudar à nossa reflexão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, Sra. Bastonária.
A nossa principal preocupação do justo impedimento. Portanto, eu acho que o número 7 já ficou esclarecido, aliás, que também adiantámos essa proposta. Por vezes, quando se fazem as sugestões, depois, ao verificarmos, de facto, não faz sentido. Eu acho que esta situação aqui iria levar a isso, a que não se nomeassem os contabilistas suplentes ou substitutos, e, portanto, acho que não faz sentido, e se for a tempo de ser retirada, isto era um ponto, de facto, importante, retirar-se este número 7. Precisamente por isso. E por outra situação, é que no curto prazo, de facto, pode não haver tempo para o contabilista substituto tomar conta e saber quais são as obrigações que já estão cumpridas ou não estão cumpridas. E, portanto, acho que efetivamente o número 7 está aqui a mais e, por isso, se o pudéssemos retirar, melhor. Quanto à questão dos dias úteis, nós tentámos, com esta proposta que apresentámos ao Governo e à Secretaria de Estado, tentámos ir de encontro àquilo que já existe na lei. Agora, para nós é perfeitamente linear haver só uma data, é ser os 15 dias, para tudo, que no fundo é o prazo máximo. Agora, já está previsto na legislação laboral os 5 e os 2 e, portanto, foi neste sentido que seguimos esta proposta destes dias. Que, repare, torna-se mais confuso, é verdade que sim, porque se houver só um prazo, mas também temos que ver a razoabilidade das situações e, portanto, é isso que se quer atender aqui, não tornando excessivo este dilatar estes prazos em determinadas situações, mas estamos perfeitamente abertos, desde que seja o prazo máximo aquele que vigore. Portanto, também nada temos a dizer. Quanto à questão da morte de um contabilista certificado, é verdade que não está aqui previsto e é verdade que se calhar era importante estar. Não ficou aqui previsto porque aqui estamos preocupados com a tal situação do impedimento, e aqui quando há morte já não é impedimento, já é uma preocupação do contribuinte, não do contabilista, porque ele morre e não lhe será aplicado a ele, mas ao seu cliente. Mas, não deixando de ser pertinente aquilo que levanta, e podendo ficar aqui algo previsto, poderia haver, e fazemos já a sugestão, de ser, por exemplo, um prazo de 30 dias para nomeação do novo sem qualquer sanção para as empresas, embora isto já não tenha a ver com o contabilista, mas deixamos aqui à vossa consideração que têm a responsabilidade de aprovar estas normas, esta possibilidade. De facto, a razão da não inclusão é por isso. Não tem a ver com a contabilista, tem a ver com as empresas e, portanto, na separação aqui das situações. Mas nada, não vemos nada contra incluir isso nesta medida. Em relação ao pagamento IVA e à harmonização que possa existir em relação a um prazo declarativo e de pagamento. Bom, nós temos tentado no calendário fiscal desfasar prazos, não é juntar prazos. Primeiro porque estes prazos também vêm da diretiva do IVA e, portanto, nem sei se é possível sequer alterá-los assim de forma só numa decisão nacional. Mas acho que em relação aos catalistas certificados e na prática, é importante nos meses em que se acumula a declaração mensal e trimestral haver este desfasamento, porque não vai acumular aqui as obrigações. Percebo que sejam vários prazos, mas como isto é técnico e quem o cumpre são contabilistas certificados, para nós os prazos é algo que concluímos. E quanto mais desfasados estão e não coincidem, melhor é para o nosso trabalho. Portanto, aí não creio que seja necessário. Quanto ao empresário, ele vai se focar no prazo do pagamento, que será para si só um, porque ou está no mensal ou está no trimestral. E, portanto, é uma questão de informar e dizer o seu prazo de pagamento é tal. Portanto, não me parece que seja uma questão muito relevante e acho que juntar esses prazos para os contabilistas certificados não será positivo por causa desta necessidade de desfazamento, que é o que, aliás, temos estado a tentar no calendário fiscal, porque o site fica mais sobrecarregado, o cumprimento das obrigações torna-se todo ele para um prazo único e, portanto, acho que o desfazamento para nós é melhor. Depois, questionou-me também aqui sobre taxas, não sei, sobre a questão do SAFT, não é? Portanto, depois no fim, mais sobre a questão do SAFT e sobre as questões técnicas do SAFT, no sentido de o que é que isto pode influenciar também os contabilistas certificados, no sentido de verem o seu trabalho também evadido. Penso que foi neste sentido a sua questão. E as normas contabilísticas, pronto. O que é que se passa, e eu acho que também é importante aqui os grupos parlamentares terem um bocadinho, perceberem um bocadinho isto, e mesmo o público no geral, e porque é que a Ordem não se tem estado a pôr ao lado destas petições, que no fundo, como cidadãos, claro que tudo isto, que é a transmissão de muitos dados, nos choca a todos. É um bocadinho, eu tenho dado o exemplo, como as questões da saúde. Eu vou a um médico, ele fica com os meus dados, o médico de Bragança tem acesso aos meus dados. Quer dizer, hoje em dia, a transmissão e a quantidade de dados que circulam e que vão para a e que podem ser utilizados é muita e é um bocadinho a realidade que estamos a viver, não é? Agora, sobre esta questão do normativo contabilístico, eu acho que é muito importante percebermos uma questão. Quando as taxonomias foram postas, quando houve esta situação, ainda tínhamos presidente da Comissão de Normalização. Entretanto, de facto, como diz e bem, e já temos falado muito desse assunto com a Secretaria de Estado, é importante que seja resolvida esta questão sobre a nomeação do Presidente da Comissão de Normalização Contabilística. Mas não é por isso que a situação está a ser melhor tratada ou pior tratada. Já antes foi tratada e foi na altura em que foi aprovado, porque isto já vem de 2016. Não é? Portanto, quanto ao normativo contabilístico, o nosso trabalho da Ordem foi este. Foi garantir que as normas contabilísticas não estavam a ser de alguma forma violadas. Realmente, no princípio, quando o SAFT começou, havia situações de saldos esperados, situações que contrariavam o normativo contabilístico. Neste momento, e depois do trabalho que a Ordem fez, o normativo propriamente contabilístico não está a ser violado em nenhuma das suas normas. O problema que nós temos, e que já temos há muitos anos, é que os códigos fiscais obrigam a determinados registros contabilísticos para efeitos de controle dos impostos. E aqui é que residem os principais problemas. E é, quando às vezes as pessoas dizem, porque eu estou a negociar com a AT determinadas situações que têm a ver com a contabilidade e o que é que a AT tem a ver com a contabilidade. A autoridade tributária não tem nada a ver, simplesmente aquilo que mais interfere nos registros contabilísticos são normativos fiscais. Quer no código do IRC, quer no código do IVA, tem várias obrigações de registro, que são aquelas que mais interferem na nossa vida e que mais implicação têm agora no SAFT, que nos obrigam a que cada lançamento contabilístico seja um só, isso está no código do IVA, não está nos normativos contabilísticos, os normativos contabilísticos não querem saber de registros, querem saber de apresentação de informação e de respeito das normas contabilísticas. E tudo aquilo que o SAFT tem a ver com o controlo dos registros, que estão muito influenciados é pela fiscalidade e não pela contabilidade. Portanto, Nós estamos a falar sempre de SAF da contabilidade, mas na prática estamos a falar é da intromissão da fiscalidade, que não é de agora, existe desde sempre, nos registros contabilísticos. Portanto, e é isso que nos preocupa, e quando há pouco falava e respondia ao Sr. Deputado sobre as questões que colocou, dizia exatamente isso. O que é importante é conseguirmos perceber o que é que a legislação está em excesso e é excessiva e podemos mudar, porque ela está vertida nos códigos há anos, mas se calhar tornou-se obsoleta, porque a realidade hoje em dia é outra, nomeadamente a dos 90 dias, nomeadamente o do registro de fatura por fatura. Em algumas questões pode efetivamente contribuir para o controle do apuramento do IVA e do imposto, noutras pode não contribuir, e portanto suavizarmos algumas destas obrigações nesse sentido. Portanto, não creio, e a Ordem dos Contabilistas teve essa preocupação desde o princípio, neste momento não há nenhuma situação que tenha qualquer situação de ilegalidade contra as normas contabilísticas, não. Há, de facto, é um excesso de obrigações que vêm pelos códigos fiscais.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Peço desculpa estar a pressioná-la, mas são 15 horas, ainda não terminámos a primeira ronda. Tenho pedido para o palavra ao Sr. Deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira. 3 minutos apenas.
Sim, queria saudar a doutora Paula Franco.
Peço desculpa, só uma palavrinha aqui para o grupo do PCP sobre o justo impedimento. Em primeiro lugar, quero-lhes também agradecer, desculpe só para completar, agradecer também o vosso apoio nesta medida. A Ordem realmente teve isto sempre como prioritário e ajudou-nos, obviamente, a ver os partidos políticos a ajudar, e o PCP foi realmente, levou isto e aconselhou sempre o Governo nestas matérias, e portanto queríamos também agradecer a vossa participação numa matéria em que todos em conjunto conseguimos chegar sempre a melhor.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Muito obrigado, queria saudar a Sra. Bastonária, a Doutora Paula Franco. Sendo o último, as questões fundamentais já foram colocadas e não vou fazer perder tempo. Vou apenas suscitar uma questão relativamente a uma proposta vossa que achei um bocadinho estranha. Não foi referida aqui ainda sobre o conceito de justo impedimento, neste particular que eu vou referir, que não está na proposta de lei do Governo, e a meu ver não está bem. Vocês fazem uma proposta em relação ao conceito de justo impedimento de média duração, que cria uma assimetria entre o pai e a mãe contabilista, porque em relação à licença de parentalidade, portanto, propõe um artigo 60F, em que diz licença de parentalidade, quando usada pela mãe, ou a linha B, quando usada pelo pai, quando a mãe não a possa exercer por doença ou falecimento. Isto é uma coisa que não está nada de acordo, eu peço desculpa por defender aqui a igualdade de género, mas não está nada de acordo com a legislação recente aprovada em relação à igualdade de género sobre a licença parental. Portanto, a minha questão é se ainda se revê na proposta que apresentaram ou se não falou nela, porque de facto já não é relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sra. Bastonária, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigada pela sua questão, por acaso é pertinente, porque não tem a redação original que nós tínhamos proposto. Isto já foi uma alteração, nós tivemos o cuidado de garantir, na nossa proposta original que chegámos, tivemos o cuidado de garantir, porque essas questões de género estão realmente hoje em dia na discussão e, portanto, é importante mantê-las, e provavelmente na redação final que foi apresentada, que não é nossa.
Só um bocadinho.
O deputado Paulo Trigo Pereira está a referir-se a uma proposta que é uma proposta de contabilidade.
Senhor deputado, a interpelação à mesa teria que me pedir primeiro. Eu nem cheguei-lhe a conceder a palavra, mas pronto, passemos à frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora Bastonária,
na prática é isso, realmente nas discussões que tivemos com o Governo, e quem apresentou a proposta foi o Governo, não é? Já houve depois alguns ajustamentos, e que pode haver esse, mas lá está. Isto nas redações finais, ajustarmos para encontrar estes equilíbrios é o ideal, e por isso é que estamos aqui.
Senhor Deputado Cristóvão Crespo, é para uma interpelação à mesa ou é para pedido de palavra para a segunda ronda de perguntas?
Sr. Presidente, não é para uma interpelação, nem é para uma segunda ronda. Portanto, a ideia era só corrigir uma falha cometida na primeira ronda, portanto, em relação à criação do regime do justo impedimento. Portanto, tinha elencado essa alteração, portanto, e considerámos válida e valorizamos essa matéria. Portanto, houve uma omissão, portanto, entre as perguntas e os documentos que tinha aqui, portanto, embora tivesse elencada, mas, claro, o grupo parlamentar do PSD associa-se à criação do regime do justo impedimento.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Não sei se mais algum Sr. Deputado pretende usar a palavra para comatar alguma omissão ou lacuna preferida na primeira ronda. Assim, não havendo a pedido palavra para o efeito, pergunto se alguns grupos parlamentares pretendem usar a palavra na segunda ronda. Não havendo palavras na segunda ronda, resta-me agradecer em nome da Comissão a presença e a disponibilidade da Ordem dos Contabilistas Certificados, na pessoa da Sra. Bastonária, Dra. Paula Franco e do Sr. Juiz, Dr. Armando Silva, e agradecer a presença de todas as senhoras e senhores deputados, recordando que às 17h30, para efeitos da apreciação do mesmo diploma legislativo, teremos novamente reunião nesta mesma sala, presumo. Na sala 2, corrijo, na sala 2, às 17h30. Muito obrigado a todos, estão encerrados os nossos trabalhos.